Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Você é o primeiro do grupo. Agora, o grupo tem mais um componente. 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 Agora, o grupo tem mais um componente.
Oi, gente.
Oi, Gil.
Oi, Gil.
Oi, Gil.
Oi. Gente, quem entrou pelo VoIP aí?
Eu.
É, qual o número que você discou?
É 051.
Aham.
Não, 9090.
Agora, o grupo tem mais um componente.
É 051.
Uhum.
Peraí, sumiu o bagulho aqui. É 3287-0014.
Tá bom, Ju. Deu certo daí, né?
Boa.
Você colocou 9090 na frente?
Não.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Só 051.
Tá.
Tá conseguindo me escutar, Gil?
Tô, normal.
É, porque tá cortando, tá falando toda hora, tem mais um não sei o quê.
Ah, não, é que quando a pessoa entra, fala mesmo.
Ah, beleza.
Ei, tá me ouvindo? Alguém aí?
Eu tô, Ari.
Sim.
Ah, então tá.
A Fran conseguiu entrar também, né?
Consegui sim.
Beleza.
Como que eu coloco
agora,
esse negócio
agora, o grupo tem mais um componente.
Ei, Gil, como que eu coloco isso no mudo?
É... Você tá ligando pro celular ou no VoIP?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Peguei do VoIP. Ah, não, peraí que eu vou ligar no celular, peraí.
A verdade. VoIP, coloca o microfone, eu aperto o microfone lá embaixo,
é.
Vale. Ah, tá, então.
Pessoal, também coloquem aí, pra não fazer eco na ligação.
Então vamos lá, vou fazer a chamadinha aqui pra ver se todo mundo entrou, tá? O Delto. Delto?
Sim, sim, consegui, deu certo.
Beleza. Marquinho? Marcos?
Não.
A Franja disse que tá aí. Gabi, conseguiu entrar? Martins, conseguiu?
Consegui.
Beleza. O Júnior tá aí, né?
Sim.
O Juan?
Sim.
A Jusquila?
Aqui.
A Jaqueline também, né?
Presente.
Sou eu. A Steph tá aí também.
A Steph também? Tá. A Claire conseguiu entrar? A Martins também conseguiu, né? Beleza. Gente, espera aí que eu vou ligar para as pessoas que não estão conseguindo para incluir elas, tá? Antes que eu tenha um surto psicótico.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem que entrou?
Viviane.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem entrou agora?
Eu, Marco.
Beleza.
Então, eu instalei o aplicativo, mas a hora que eu vou entrar ali pra colocar você, ele tá dando medo.
Ah, então beleza, você conseguiu entrar na aula. Vou colocar só o HD agora também.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem que entrou?
Eu, Grace.
Certo, da Gabi, né? Tá todo mundo aí então, gente? Então
sim.
Vamos lá, vamos começar para não impactar o dia de vocês também, tá?
É, eu tô tirando, não tô escutando nada.
Vocês estão conseguindo me ouvir bem?
Não. Entra na caixa de abelha.
Não,
tá horrível, tá parecendo uma caixa de abelha.
Tá um barulhão mesmo.
Deixa no mudo, telefone de todos vocês, só o do Gil.
Coloca no mudo, gente, por favor.
Aí, tô colocando o meu no mudo.
Aí vocês tiram do mudo, tá bom?
Ok.
Então tá, a gente vai conversar um pouco agora sobre os três produtos aí que nós temos na nossa prateleira, que são mega importantes, que é o unificado, e o reorganização e recuperação, preventivo, tá? Gente, quem que tá com essa barulheira aí ainda? Eu vou tentar tirar o meu do fone. Gente, melhorou agora?
Melhorou.
Tá, eu tirei do fone aqui. Tá? Então, gente, vamos lá, então. Quais são as dúvidas que vocês têm? O que que impacta se vocês não conseguirem vender esse produto? Só para eu poder entender um pouco. Então, gente, agora pode ir do mudo e falar.
Eu tinha pegado bem no treinamento, né? Mas eu nunca usei nesse período, eu nunca fiz unificado, nunca surgiu uma oportunidade. Então, acabou que com o tempo, acabei que não fazendo, né? E perdeu, né? Não botei nada em prática do que foi entrevistado, então acabou ficando assim. Então, basicamente não é de trabalho mesmo.
Digamos que no seu caso, o marketing é por não acabar utilizando o produto e você caiu no esquecimento, é isso, né?
Correto.
Então tá. Gente, quem que tá com esse barulho aí por trás? Coloca no mute todo mundo.
Tá.
Parece uma máquina.
Eu tô ligando do computador, mas não tá fazendo barulho não.
Não? Então tá. Martim, tenta colocar o seu no mudo aí, que pode ser que de repente seja no seu, que você tava falando, tava com barulho atrás.
É, o meu não tá com barulho, tá não.
O meu tá desligado, meu.
Tá? Então beleza. Então, gente, quem mais aí tem dificuldade? Sobre o processo, ou todo mundo está igual ao Martins, acaba não utilizando e caindo no esquecimento.
Eu tô nesse quesito aí. Na verdade, eu fiz recuperação uma vez em fevereiro. E aí eu queria relembrar tudo novamente, sabe?
Então tá. Então, gente, vamos lá. Então, quem puder vai anotando, certo? Uhum. Depois também eu mando o material para vocês, que é muito importante. Então, vamos começar primeiro pelo preventivo, que seria unificado e reorganização, tá? Até quem está no computador pode digitar aí no bloco de notas para facilitar também o estudo de vocês, tá, gente? Então, o que é o preventivo, certo? Para que ele serve? A gente serve para quê? Para a gente poder empacotar as dívidas do quê? De cartão de crédito, de cheque especial, de crédito pessoal e consignado do cliente em um único contrato, tá? Ele se torna uma coisa única, o que facilita o pagamento do cliente também, certo? Vocês sabem a diferença do unificado e do reorganização? A quantidade de dias que eu faço um e a quantidade de dias que eu faço o outro? Quem saberia responder?
De organização após 31 dias.
Isso mesmo. Então, gente, ó, unificado, eu faço para cliente que está em dia 0 até 30 dias de atraso, certo? E o reorganização de 31 dias até 59 dias de atraso. E agora nós temos disponível o unificado, aquele unificado em dia. Quem já viu a regra dele no sistema? Então, só. Quando que eu vou usar esse unificado em dia? Para clientes que estão de atraso, de 0 até 10 dias, tá? Então, não se esqueçam. A regra de unificado em dia, eu uso de 0 até 10 dias. Daí, de 11 dias até 30 dias, eu uso a regra de unificado normal. E de 31 a 59 dias, eu uso a regra de reorganização, tá, gente? O que isso impacta para o nosso cliente? Geralmente pode acontecer a redução dos limites dele, certo? No unificado, a redução é mais branda, do que do reorganização. Reorganização ainda é mais agressivo, ele reduz mais o limite do cliente. Vou dar um exemplo para vocês, tudo vai de acordo com o rating do cliente, tá? No unificado, se o cliente for de rating 6 a 9, é manutenção integral, quer dizer o quê? Que não ocorre redução nenhuma, o cliente continua com os limites dele normal, tá? Se o cliente for rating 5, a redução vai ser de 15% no cartão de crédito e 60% no cheque especial, tá? Se o cliente for rating 3 a 4, a redução vai ser, gente, de 20% no cartão e de 80% no cheque especial desse cliente, tá? Até aqui, conseguiram compreender?
Sim.
Beleza. Aí, gente, o reorganização, tá? Se o cliente for rating 6 a 9, a manutenção é integral. Quer dizer o quê? Que não ocorre redução de limite nenhum, ele continua com o limite 6, tá? Se o cliente for rating 5, a redução é 60% no cartão e no cheque especial. Então, é 60% o desconto nos dois, tá? Por rating 3 a 4, a redução é de 80% no cartão e no cheque, tá? Então a redução é maior. Pode ocorrer que vocês gerarem a proposta do cliente e no final, no campo de observação, dizer que não houve nenhuma redução. Isso pode acontecer, tá, gente? Mas pode acontecer a redução também. O cliente tem que estar ciente que houve redução do produto dele, tá? Porque isso pode gerar reclamação futura e isso não é legal para nós, certo? E o consignado? Quando que eu coloco o consignado?
Oi, Gil. Tá
me ouvindo?
Oi?
Oi, Gil, tá me ouvindo?
Tô.
Eu tô te ouvindo assim bem baixinho, ainda tá corrido aqui, mas só para te perguntar, esse material você vai direcionar aqui pra gente, né?
Isso, eu mando para vocês também, só tô fazendo uma explicação para que vocês vão compreendendo também, tá?
Tá, não, beleza, é que assim, tá com bastante ruído, eu tô te entendendo parcialmente aqui, mas toca o barco aí, depois se mandar o material eu me viro aqui.
Tá, gente, vocês estão conseguindo me ouvir bem?
O ruído tá alto aqui ainda.
Não estou escutando praticamente nada.
Está bem ruim, está bem baixo a voz e tem um ruído.
VoIP. É porque eu acho que vocês estão no VoIP e a internet de vocês está ruim. Vocês têm como retornar no celular de vocês?
Tá, eu vou retornar no celular.
Eu estou ouvindo.
É? Então, assim, gente, ó, quem está no celular está ouvindo melhor. Aí, quem está sem crédito, me manda mensagem ali que eu ligo e coloco na áudio, tá?
Ok.
Jack, você consegue me ouvir bem aí?
Tô ouvindo bem, né?
Beleza, tá bom.
Eu acho que era fazer o voice mesmo. Parou até o chiado.
É, porque eu acho que quem tá no voice tá dando problema.
Deu até uma fase na minha cabeça.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Gil.
agora acho que melhorou, né?
Melhorou. Eu tô.
Que parte vocês conseguiram ouvir bem?
O meu melhorou. Tava chiado.
O meu melhorou um pouquinho.
Mas agora eu tô conseguindo
escutar. Tá, então beleza. Então a gente até que parte vocês conseguiram entender?
Eu entendi até as partes das datas lá.
Eu vou te ligar se puder, se eu for ligar, tá? Pera aí.
Tá.
Pronto, coloquei o Delta também. Melhorou agora o Delta pra você aí? Delta?
Tem entendido, mas tô te ouvindo mais claro agora, tá melhor.
Beleza, então, fechou. Então, gente, vamos continuar aqui, tá? Então, quando eu coloco consignado, tá? Quem aí sabe responder até quantas parcelas pagas eu posso colocar o consignado no unificado na recuperação? Não, é no unificado e no reorganização. Quem lembra?
Seis.
Isso mesmo. Tem que ter 6 parcelas pagas para eu incluir o consignado, tá? Espera aí que eu vou ter que colocar a gestila que ela pediu aqui.
6 parcelas pagas.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Oi, gente, minha ligação caiu. Quem que tá aí?
Viviane.
Ah, tá. Eu disse, todo mundo que eu tinha explicado derrubou todo mundo.
Agora, tem mais um componente.
O Júnior, também.
O Júnior, você tá aí também? Quem mais tá, Jaque?
Agora.
Tá todo mundo dessa equipe, hein?
É, a Lila, você vai ligar pra ela?
Não, ela passou no mundo errado pra mim, não completa a ligação. Pera aí, eu vou tentar de novo. Todo mundo aí, então, restante, né? É, só do centro físico só tá vizinho, então quer todo mundo caiu, eu também.
Tá.
E você fica então com a equipe da Jaque, tá?
Tá.
Então tá. Gente, então assim, ó, o consignado eu só posso colocar no, né, junto se tiver 6 parcelas pagas. Então não se esqueçam disso, tá? Se não tiver 6 parcelas pagas, eu não consigo incluir o consignado, ok? Primeiro de tudo, o que eu tenho que fazer é ver as dívidas do meu cliente. E onde que eu olho isso? No FER. Tá? Então eu consulto lá o meu cliente no FER para saber as dívidas que ele tem disponível e para saber os dias que estão em atraso. Certo? Aí eu vou saber qual produto eu vou direcionar para ele e vou poder vender para ele. Certo, gente? Então tá. Beleza, verifiquei tudo certinho as dívidas do meu cliente no FER. Eu vou fazer o que depois? Eu vou abrir um chamado para pedir o termo, certo? Onde que eu vou abrir o chamado para pedir esse termo? Lá no prospect, lá em abrir chamado FER, tá? É a terceira opção que tem lá. Tem duas opções, abrir chamado, consulta chamado e abrir chamado FER. Tem algumas siglas que não tem, tá, gente? Esse é chamado FER. Aí você pode utilizar de outra pessoa. Enquanto isso, já abra um chamado para ativar essa função de vocês, tá? Quem não tem. Já que todo mundo da equipe tem essa função no Process. Tá aqui. Não tem alguém de vocês que não tem a opção de abrir chamado FER?
Meu, eu não tenho.
O seu não tem, Juan?
Não. Mas eu até levo um chamado lá, não nem foi respondido lá esse dia, apesar que não foi respondido.
Tá, beleza, então. Se não responder, depois você me chama certinho, depois eu te ajudo a abrir um novo, tá? Pra vocês ativarem isso. Mais alguém não tem essa opção?
Eu falei.
Tá, beleza, então. Então, gente, tranquilo. Eu pedi lá o chamado, tudo certinho, eles vão mandar um termo pra nós. Certo? Esse termo, gente, como vai funcionar depois? Chegou o termo, eu vou fazer, né, lá no CSG a simulação para o meu cliente. Certo? Tem como fazer a simulação e a contratação. Se for direto para contratação, eu tenho que usar o número do termo para puxar as dívidas do meu cliente. Tá? Não se esqueçam que o cliente tem que ter margem disponível para poder fazer isso. Certo? Se ele não tiver margem disponível e eu conseguir colocar o consignado, ele volta a margem para ser utilizado, então posso fazer o cálculo junto com o consignado. Não se esqueçam que o valor que libera tem que pagar a dívida do cliente e mais o consignado para dar certo, senão não dá para continuar a operação, tá? Então é o seguinte, ó, o processo do unificado e do reorganização é esse. Eu pego o meu cliente lá no prospect, eu abro um chamado lá no FER, para conseguir as dívidas dele, tá? Um chamado para o FER, lá no prospect. E aí eu vou fazer a simulação com o meu cliente ou contratação após vir o termo, tá? Essa parte de simular, quem tem dificuldade para saber se paga a dívida ou se não paga? Alguém tem?
É só somar lá, né? Os valores que estão lá.
Isso mesmo, você vai usar a margem do cliente lá, você vai calcular e o valor que der líquido, você tem que ver se vai pagar. Se está cobrindo a dívida, se está cobrindo o valor do consignado dele, tudo certinho. É isso que não pode ter erro na hora de simular, tá? E também ver se vai liberar um troco para o cliente ou não. É, se eu for fazer liberação de troco, eu posso pedir taxa no CFG? Sim ou não?
Qual foi a pergunta, Gil?
É, se eu for fazer para o cliente um preventivo, tanto faz, unificado ou reorganização. É, eu posso pedir taxa e eu vou liberar troco para o cliente? Uma taxa melhor?
Não.
Não, ou sim?
Ele se consignado em dia, pode pedir taxa. Agora, o normal, para mim, não podia.
Então, gente, ó, se eu for liberar troco para o cliente, eu não posso pedir taxa, tá? É a regra lá que veio para nós. Eu posso pedir taxa quando? Quando eu estou fazendo uma simulação para o cliente, eu não consigo encaixar, tá? Aí eu posso pedir uma taxa menor para ele, para tentar encaixar as dívidas dele, para a aprovação da mesa de preço, certo? Aí eu posso pedir. Se liberar troco, eu não posso, tá, gente? Então, cuidado com isso também. A mesa de preço vai reprovar.
Eu tenho duas dúvidas.
Pode perguntar.
Assim, ó, se eu vou lá no FER e vejo que o cliente tem um valor X e eu quero fazer um refim nesse valor cobre, eu posso fazer um unificado para ele?
Ô, Chico, cortou a ligação. Você pode repetir a pergunta?
Claro. Se eu for lá no FER, eu confiro os produtos dele que está em atraso e eu faço um refinanciamento que cobre o valor ou a dívida dele, eu consigo fazer? Eu posso fazer?
Você vai incluir o consignado junto?
Não.
Tá, aí no caso assim, ó, se não tiver consignado junto, você pega as dívidas dele, certo? Você vai lá e faz uma simulação. Só que daí o cliente tem que ter margem disponível para isso, tá? Aí você vai lá, faz o preventivo para ele, e aí você vê quanto vai liberar de troco.
Entendi.
Por exemplo, você calculou lá que o cliente tinha R$100 de margem. Aí liberou 5 mil para ele e a dívida é 2 mil. Então, de troco sobra quanto para ele? 3 mil, tá? É um exemplo. Isso mesmo. Aí, se vocês estiverem fazendo e não estiverem entendendo, vocês podem me chamar que eu ajudo vocês também, tá? Beleza, gente? É, então, assim, o passo a passo do preventivo é esse. Alguém tem mais alguma dúvida do que eu
faço? O unificado lá, FNET em dia, ele vai abrir para outro convênio também? Porque só alguns que possuem, né?
Então, assim, ó, ele só foi aberto para alguns convênios por enquanto, tá? Até já veio uma lista de novos convênios que foi liberando, mas não teve muita coisa da nossa região, tá? Então, assim, ó, é para ir liberando para mais convênios, mas eu não posso te dar uma previsão ainda porque o banco não passou previsão de quando vai liberar, tá?
Entendi, Gil.
Tá bom? Mas assim, fiquem tranquilos, se for liberando mais, eu vou passando para vocês as novas listagens que vierem, tá?
Perfeito.
Mais alguma dúvida, gente, que não perguntar? Então, beleza. É, como que vocês fazem a oferta desse produto? Quem sabe como ofertar ele? Ou como abordar o cliente com esse produto? Vamos, gente, participem. Mas será que o Júnior está participando? Júnior, como você abordaria um cliente para ofertar o unificado? Ou reorganização?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Eu vou falar para ele que eu vi no FREC que ele postou alguns produtos com o Santander, que hoje ele tem uma marca que eu conseguiria estar unificando e deixando apenas uma parcela e liberando o valor dele de troco.
Tá. Você falaria para o seu cliente que está devendo no Santander?
Não.
Nunca?
Não.
Eu falo
muito bem. Então, a gente, assim, ó, é isso mesmo. Parabéns, Júnior. Vocês não podem ligar fazendo cobrando o cliente, tá? Por quê, gente? Porque assim, ninguém gosta de ser cobrado e se torna um constrangimento. Então, vocês nunca vão ligar para cobrar. Vocês vão ligar para o cliente da seguinte forma. Igual o Júnior falou. Vocês vão ligar para ele, dizendo que ele utiliza produtos do banco, certo? Que ele utiliza cartão de crédito, que ele utiliza cheque especial, que ele utiliza isso. E você tem a possibilidade de ajudar ele fazendo o preventivo para ele, né? Ou unificado ou reorganização, e juntar todos os contratos dele numa única parcela, certo? Se o cliente está devendo, a gente, ele vai saber que ele está devendo, mas em nenhum momento vocês estão cobrando esse cliente, vocês estão o quê? Ligando, passando uma possibilidade para ele, fazendo uma oferta diferenciada para unificar tudo. Certo? Então, em nenhum momento você está cobrando o cara. Você está ligando para fazer uma ajuda, certo? Alguém quer mais dar alguma dica em relação a isso, gente? Ou mais algum? Vamos, gente, participa. Fala alguma coisa. Quem mais se contribui, como fala? Ninguém mais quer falar nada? Jack, você que está aí também, você concorda com essa forma de abordagem?
Então, essa questão da abordagem do preventivo, ela já é mais... É que, na verdade, geralmente, quando você liga com o cliente para fazer o aquilo da situação, tem que ser um pouco mais firme com ele, entendeu?
Uhum.
Não é um script que a gente utiliza para vender um consignado normal, porque a gente vai ter que ir em outras contas que ele tem. Entendeu?
Uhum.
É... Não, pior que eu não... Tipo assim, acho que o que o Júnior falou ali...
Já que sua ligação tá muito ruim, a gente não tá conseguindo entender.
Oi, tá ouvindo?
Tá bem barulhento aí onde você tá.
Na verdade, eu sei que tá fazendo.
Ah, eu tô dentro de casa, tô trancado, gata.
Eu também. Eu achei que era o seu que tava.
Ah, não, meu não tá não. Meu, eu fechei tudo pra não ficar barulho.
Tá me ouvindo?
Agora sim.
Tipo assim, eu acho que a questão da abordagem é uma das coisas que eu fiquei mais dúvida. Essa é a hora da galera começar a falar pra tirar suas dúvidas. E também a questão de incluir produtos pra negociação. Acho que é uma coisa que eu peguei bastante nesse pessoal. Então, gente, essa é a hora de vocês tirarem e perguntar alguma coisa. Porque depois, na hora que vocês forem fazer, vocês vão se perguntar o que o Júlio falou aquele dia. Eu não perguntei,
tem dúvida. Então, gente, assim, ó, igual a Jaque falou, cada produto que vocês vendem para o cliente de vocês é uma abordagem diferente. Nenhum produto você vai usar a mesma abordagem. Cada produto que vocês forem ofertar, vocês vão falar de uma forma diferente com o cliente. Vocês vão ligar para o cara do preventivo para, da mesma forma que quando quer ofertar um contrato novo? Não, não vão, né? São abordagens diferentes. Certo? Tá. Do unificado e de organização. Mais alguma pergunta, gente?
Não, nesses não, tia.
Não? Então tá. Vamos lá. Recuperação. O que vocês entendem por recuperação? Vamos, gente, responde alguém aí que vocês entendem por recuperação.
É quando o cliente está inadimplente, né?
Isso mesmo. É, vai estar aquela nomenclatura 62, tá? É, de inadimplência. Como que eu vou verificar isso? Lá no FEP, tá? Eu vou pegar as dívidas do meu cliente lá no Fé e vou verificar o que está em inadimplente, certo? É, se está uma coisa em inadimplente e o resto não está, eu posso deixar de incluir? Não, gente, assim, ó, o recuperação é muito importante. Quando vocês pegarem o cliente de vocês lá no Fé, está tudo flegado, vocês não desfleguem nada. Vocês cliquem no botão avançar lá embaixo e toda a dívida que passou para o outro campo, vocês são obrigados a colocarem no termo de vocês, certo? Não é para deixar nada de fora. É o que tá, corre tudo que está inadimplente e o que está adimplente. Então, tem que colocar tudo numa solicitação só.
Essa parte você sabia?
Tá, mas ele não possui, além de ele estar inadimplente, ele possui, tipo, quantos dias? Tipo, até 600 dias, até 800 dias? Ou é ilimitado? Pode fazer de qualquer forma.
Quantos dias eu posso fazer recuperação, gente? Quem lembra?
360.
Isso, então assim, ó, eu posso fazer até 360 dias, tá? Nós já passamos um preventivo, inclusive da área, que a cliente tinha mais dias de atraso. Certo? O certo não é pra gente fazer, mas no caso dela, aprovou e você recebeu até comissão dela, né, Ari? Ou não?
Então, eu acho que eu recebi, mas não sei pra onde foi o dinheiro.
Ai, Jesus. Você deu pra mim, eu gastei, gata.
Ai, verdade, você gastou meu dinheiro.
É, eu gastei todo o dinheiro. Tá, gente? Então, assim, ó, tá? Então, é isso que funciona. Então, ó, é unificado de 0 a 30 dias, reorganização de 31 a 60 lá, 59 dias, e 60 a 360 eu faço recuperação, tá, gente? É, no caso da Ari, a gente fez, acho que a gente estava devendo 500 e poucos dias, se eu não me engano, tá? E aí a gente fez a solicitação e pagou e deu tudo certinho. Então, gente, assim, ó, dá pra tentar fazer, tá? Se der certo, deu. Se não der, infelizmente, tentar aqui fazer de novo, tá, gente? Só que assim, ó, coloque todos os produtos, não tire nada, senão não vai dar certo. Aí, gente, beleza, eu fui lá, avancei, e o que eu tenho que fazer depois? Quem lembra? Tá? Depois que eu peguei o cliente no Fé, coloquei o CPF dele, eu dei o botão avançar lá. O que, que eu faço depois?
Tem que pedir o termo, o cliente tem que vir assinar o termo.
Não, mas mais ou menos. Vocês lembram do simulador que gera o termo? Isso. Recuperação? Então, eu vou preencher todos os dados lá no meu simulador para gerar o termo para o meu cliente. Ok. Depois disso, eu vou fazer a minha proposta onde? No CSG, certo, gente? Então, assim, ó, o passo a passo de recuperação é esse. Mesma coisa, só que assim, gente, ó, tem uma regrinha bem legal para passar para vocês do recuperação. É, quando vocês geram vocês pegaram o cliente lá, tudo certinho, geraram o termo de recuperação. Vocês geram o termo no mesmo dia, vocês geram o contrato no mesmo dia e tentem subir para a mesa no mesmo dia, tá? Porque todos os contratos que forem inseridos na mesa de recuperação até 2 horas da tarde, ele vai mais rápido e no dia seguinte já pode ser até feito a liberação, tá? Na mesa de pagamento para continuar nas filas corretas. Se vocês deixam para colocar no outro dia, ele demora mais o processo, tá?
A gente fez um lá no sítio, foi até rápido, até o Rua fez um contrato.
Uhum.
Gerou um termo daquele cara, né? Por ter pagado tão rápido.
Uhum.
A gente gerou no dia, subiu pra mesa de pagamento no outro dia, né, Juan? E naquele mesmo dia, se não me engano, pagou. Era um valor bom. Assim.
É bem rápido. Então, quanto menos vocês demorarem pra colocar na mesa, ele vai ao processo mais rápido, tá? Que a fila do recuperação é diferente, gente. Ele passa por várias etapas dentro da mesa de pagamento, tá? Se tiver qualquer erro, ele retorna e devolve pendência se estiver faltando algum produto, alguma coisa assim. Então, por isso que não pode faltar nada, tá, gente? E o recuperação, eu vou vender da mesma forma como eu vendo o preventivo e unificado, tá, gente? Porque, assim, o recuperação já são clientes inadimplentes. Então, eu não vou ligar praticamente cobrando eles que ele está devendo para o banco. Eu vou fazer a oferta exatamente parecida com a do preventivo, que aí ele vai entender e vou tentar resolver, tá?
Tem uma pergunta. Caso o cliente tenha mais e você roda a proposta e reprova e pede para oferecer a reorganização, mas você entra no FER e não tem nada, por que acontece isso?
Então, porque assim, ó, o FER tem um delay, tá, gente? Nem sempre ele atualiza logo depois que o cliente está com as dívidas, tá? O que acontece? Às vezes demora para um sistema e o outro compartilhar as informações, certo? Então, por isso que às vezes reprova o contato de vocês, vocês jogam lá no FER e não aparece, porque não foi passado as informações do sistema para o FER ainda, tá? É por isso que vocês não conseguem ver.
Aí, nesse caso, a gente tem que aguardar daí?
Isso, vocês podem aguardar, né, eles fazer as inclusões e depois tentar fazer a solicitação para o cliente. Ou se tiver outra forma, passar, se o cliente estiver com pressa, tentar passar o CP, algum outro produto, né? Mas é por isso que acontece. É igual vocês quando vocês estão gerando o processo. Quem já reparou nisso? Vocês consultam a dívida do cliente no FER, dá um valor, certo? Quando vocês pedem o termo, ele vem outro valor, certo? E quando vocês geram no CSG, ele dá outro valor? Quem já reparou isso? Alguém já tinha tentado a isso?
É porque ele joga um valor a mais, né?
Ninguém tinha tentado a isso? A Jaque?
Na verdade, teve mais gente que se tentou isso.
Eu vou explicar para vocês o motivo por que isso acontece, tá? A dívida que está no FER, ela tem um delay de D-2 de atualização. Então, quer dizer o quê? Que a dívida não está em dia atualizada. Quando eu peço o termo, a dívida que vem é atualizada do dia que você pediu o termo, certo? Quando você coloca no CSG, ele dá um valor a mais também. Por quê? Porque se caso a dívida não seja paga no dia, tá? Já está embutido os juros do dia seguinte. Conseguiram compreender?
Sim.
Então é por isso que tem valor diferenciado, tá, gente? Tá? Beleza. E da recuperação? Quais as dúvidas que vocês têm?
Na recuperação, em cima do saldo devedor, tem que jogar 1%, né?
Isso mesmo. O valor que der no termo, eu tenho que somar 1% a mais, tá? Justamente por isso também, se pagar no outro dia, já está embutido os juros. Muito bom, Júnior. Tô aplaudindo você de pé aqui, querido.
Edil.
Ah.
Ali no caso ali do... Aquele meu tinha 590, né?
Uhum.
Mas eu peguei, tipo, contrato... Já peguei contrato bom, assim, só que tinha mais de 700 dias.
Você conseguiu rodar, Ari? Porque, assim, tem vezes...
Eu aprovava no CSG, mas daí a galera falava que não compensava fazer.
Sim. Não, se você pegar um caso desse, tenta fazer. Pra ver se vai dar certo, tá, gente? Tem, ó, gente, tem alguns casos de muitos dias de atraso, quando vocês vão rodar no CSG, ele não aprova, tá? Aí, nesse caso, não tem o que fazer e só a agência pode atuar mesmo nesse cliente, tá? Inclusive, naquela listagem que a gente recebeu do banco, tem muito cliente com vários dias de atraso. E a gente não conseguiu atuar porque dava isso, reprovava no CSG, e só a agência podia atuar. Aqueles nomes nem deveriam ter vindo. Eles vieram de forma errada. Então, o banco passou para nós isso que eles viram mandar outra listagem. Aí, a outra que veio foi melhor. Tá? O que mais, Gisele, você tem sobre recuperação?
Ali, no caso, ali, o recuperação ali. Tipo assim, se eu fizer... Quantos meses o cliente consegue fazer outro contrato?
Então, Ari, cliente de recuperação já é cliente que está inadimplente, certo? Então, quer dizer o quê? Ela está tudo cancelado já, cartão de crédito, cheque especial, tudo isso. Então, assim, ó, ela não vai conseguir fazer nada até ela quitar tudo os produtos do banco, tá?
Menino,
Então, é diferente do preventivo, que do preventivo, a partir de 3 meses, o banco começa a reavaliar o cliente, certo? No recuperação, isso não acontece.
Na recuperação tem que ser o pagamento total, né, Gil?
Tem que ser o pagamento total, isso mesmo, Juan. Por quê, gente? Porque esse cliente já não tem mais nada com o banco. Tudo que ele tinha, o banco já cancelou. Cartão de crédito, cheque especial, tudo isso ele já perdeu. Ele não tem mais nada. E aí o que acontece? Ele faz a recuperação, ele pagando tudo, aí o banco vai reanalisar esse cliente e ver se ele vai querer continuar com esse cliente ou não, tá, gente? Então tem tudo isso também. É só ele quitando tudo para saber se vai liberar. O que mais? O que mais, gente, que não querem perguntar? Tá, gente, perguntaram alguma dúvida aí sobre isso já? Recuperação?
Não, tô pegando o pé deles aqui para perguntar.
Ô, Gil, o de recuperação é específico, o cara tem que ter margem lá também, como que é?
Isso, mesma coisa, Juan. O cliente tem que ter margem disponível, tá? Ele tem que ter margem
para fazer, né?
Isso mesmo, para fazer o cálculo. Uhum. Tá? Mesma coisa, tá, gente? Para fazer os 3 produtos, o cliente tem que ter margem ou consignado para colocarem junto e a margem voltar para fazer o cálculo. Tá? O que mais? Sila, tem alguma dúvida?
Não.
Esté, tem alguma dúvida?
Tá mutado dela.
Oi.
Ali, às vezes, já, tipo assim, você faz. Eu já fiz bastante unificado, né?
Uh-huh.
Só que daí, cara, fala lá. A gente lê aquele babado do negócio que o cliente lá vai. Depois de 3 meses, o rate volta, né?
Uh-huh.
Só que tem cliente que eu nunca mais consegui trabalhar.
Então, pode acontecer, pare. Inclusive, lá em Joinville aconteceu um caso que é assim, ó, deixa eu explicar para vocês. É, quando a menina gerou, certo? É, a hora que ela viu no campo observação, disse que não ia cancelar nenhum limite do cliente, tá? Só que o que aconteceu? O banco, foi pro banco tudo, e a hora que finalizou, o banco travou os limites do cliente e cancelou tudo. O cartão de crédito, tudo. Aí, o cliente foi questionar a promotora de o porquê isso tinha acontecido, né? A promotora falou para ele acionar o banco, e o banco falou que foi cancelado tudo o limite devido à dívida do cliente, tá? Era uma dívida super alta, só que no CSG falou que não ia tirar os limites, mas aí o banco resolveu tirar tudo, tá, gente? Então, assim, essa análise interna, quem faz é o banco, tá? Pode acontecer de você aparecer para vocês a mensagem lá que o cliente não vai perder as coisas, e nesse caso ele acabou perdendo devido ao valor da dívida, tá, gente? Então, assim, era um valor muito alto, e aí o cliente ficou super bravo com a situação, porque ele perdeu todos os limites dele, aí entrou em contato com o banco e o banco confirmou que eles estavam tirando todos os limites dele devido ao alto risco que esse cliente já tinha. Não falaram isso para ele, né, gente? Mas é óbvio que foi por causa disso. Então, isso pode acontecer, tá? Então, quem vai decidir se vai continuar trabalhando com o cliente é o banco na hora da análise. O que, que vai acontecer, gente? Ó, o banco vai analisar todo o risco do cliente. Ele vai analisar o risco interno e o risco externo. O risco externo é o quê? SPC, Serasa, Bacen, os órgãos aí que o banco tem acesso, tá, gente? Então, pode acontecer do cliente de vocês receber uma trava pelo banco devido aos valores. Porque esse cliente, ele tinha, além da dívida ser alta do Santander, ele tinha risco Bacen muito alto em outros bancos também. Aí o banco não liberou mais limite para ele e vai deixar por enquanto dessa forma, tá? Aí o banco vai reanalisando e pode ser que volte. Então, Ari, nesse caso pode ter acontecido igual ao seu. Aí o cliente fica com trava, né? E conforme ele vai pagando, o banco vai reanalisando, tá?
Entendi.
Só para te explicar que isso pode acontecer. É que o banco, ele decide se vai continuar ou não.
Entendi.
Tá?
É
mais
complicado,
alguma pergunta?
Né? Porque daí
é complicado.
Trabalhar ele depois, aí vai ele deu o cliente.
Ah, mas agora não dá pra passar no multibanco agora mais? semana vai ser o multibanco?
Então, ainda não foi passado para nós as informações de como vai funcionar, tá, gente? Então, assim, não foi passado nada de como vai ser e como vai funcionar. Estamos recebendo as siglas ainda, então não foi feito áudio com a gente para passar como vai funcionar. Mas aí a gente tenta passar pelo quê? Passar pelo Olé e o multibanco, tá, gente? Então, quem não sabia que vai abrir a solicitação, agora está sabendo porque o Juan falou.
Ah, desculpa.
Tá, gente? Então, assim, como que vai funcionar isso, tá? A gente está recebendo o banco Olé, que a gente trabalha, eles receberam várias siglas de outros bancos para a gente começar a atuar, tá? Então, assim, ó, não foi passada as regras ainda como vai ser no Santander, como vai ser nos outros bancos. Então, gente, não tem como passar mais informação, porque não foi passado nem para nós ainda. Então, quando a gente souber, já que souber, ela vai passar para vocês, tá? Mas, a princípio, vem uma novidade bem legal aí do Olé para vocês, que seria isso. Porque tem que ter um acordo ainda com o Banco Santander para saber o que vai ser passado para outro banco, o que não vai poder ser passado, porque a gente tem um acordo de exclusividade, né, gente? Então, o Gerson não pode perder esse acordo de exclusividade por erros. Então, isso tudo vai ter que ser feito e colocado em papel. Então, não foi passado nada para a gente ainda, tá?
Beleza, foi mal.
Não, fica tranquilo.
Foi mal da spoiler.
Já deu spoiler, já, tá? Daí, beleza. O que mais, gente? Mais ninguém? Já, que alguma pergunta aí que você queria perguntar, que a gente perguntou e não falou no áudio?
Não. Não, por enquanto tá tranquilo,
Ju. Então tá, vocês conseguiram compreender o que eu falei? Ficou mais claro pra vocês as dúvidas e tal, e os processos?
Eu acho que o pessoal tinha mais dúvida na questão assim, quando que eu vou fazer reorganização e quando que eu vou fazer unificado.
Uhum.
Entendeu? Acho que era isso então, mais que batutava na cabeça, assim.
Então tá. Vocês anotaram, gente, a quantidade de dias que eu posso ofertar um e ofertar outro? Ou vocês querem que eu repita?
Unificado é de 11 até 30...
Isso, de 1 a 10 dias é 1 dia, tá, Juan?
É 1 dia daí, né? Daí é organizado 31 a 39.
De 31 a 59.
59? Ah, beleza.
Isso.
Eu tô ficando 39. Ah, então beleza.
E aí de 60 dias pra cima até 360 é o recuperação, tá? É o
recuperação.
Isso mesmo. A gente, assim, quando tiver ligeiro, né? Oi.
Peraí. Eu lembrei do negócio aqui. Porque tem uns convênios que a gente, privado, que a gente gera ali. Calma aí. Tá, não, enquanto tava cortando o negócio, senão vocês iam doer seus ouvidos. Aqui, ó. Porque quando a gente gera, tem convênio privado que a gente gera unificado e pede pra gerar unificado em dia, mas não tem regra.
É porque assim, ó, esse unificado em dia, ele nem todos os convênios têm regra ainda, tá? Então, assim, e não tem previsão de ser liberado mais convênios por enquanto, tá, gente? Então, assim, caso libere mais alguns, eu passo para vocês a listagem. Mas, por enquanto, vai ser só os que tem. Infelizmente, Ari, se apareceu para você essa mensagem e não aparece a regra ainda, o que você pode fazer é passar para a Dani, no caso, para tentar pedir para a Lu tentar ativar, mas eles não estão fazendo essa forma, então eles estão liberando aos poucos. Então, eu creio que não vai dar certo também essa forma, tá?
Ah, menino, que bucha, viu?
Não, mas logo vai começar a liberar mais, fica tranquila. É que o banco está liberando aos poucos, tá?
Aham, entendi, tá bom.
Mais alguma pergunta, gente? Já quer falar alguma coisa, aproveitando?
Eu acho que profundo.
É?
Então
tá.
Mas a galera aí, vê se todo mundo anotou tudo certinho, mas eu anotei aqui também, se alguém tiver dúvida ou algo assim.
Gente, ó, precisando, aciona a Jaque, qualquer coisa já que me pergunta também, eu vou ajudando, ajudo vocês, tá? E se tiverem qualquer dúvida aí, pode me perguntar. Espero que vocês tenham entendido e gostado da explicação, se foi legal a forma que eu expliquei. O que vocês acharam? Foi proveitoso? Conseguiram compreender?
Endil, deixa